Senhor presidente, nobre senador Mozaredo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, desde o dia 29 de novembro que o mundo se reúne para discutir e tomar decisões acerca de um dos maiores problemas da humanidade, o aquecimento global. E certamente, senhor presidente, talvez o mais expressivo dos problemas que hoje enfrentamos no nosso planeta. Começou em Cancún, no México, a 16ª Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas. Milhares de delegados de 194 países estão sendo esperados para essa convenção. Quanto aos chefes de Estado ou governos, a participação deverá ser menor do que a que tivemos na COP15 em Copenhague. Percebe-se claramente que o resultado deste encontro não será o que o mundo espera. Infelizmente, senhor presidente. Entretanto, eu, como sou sempre um otimista, acredito que continuaremos avançando. Só termos neste encontro, na 16ª Conferência Climática, só termos a reunião de muitos países para discutir o problema climático do nosso planeta, só isso aí para mim já é continuar caminhando, já é continuar avançando. Na COP15, senhor presidente, nós tivemos um encontro que foi considerado um fracasso, mas eu percebo que tivemos naquele encontro algumas decisões positivas. Primeiro, eu destaco, senhor presidente, o reconhecimento de que o aumento na temperatura da Terra não pode ser superior a 2 graus Celsius. Segundo, senhor presidente, que os países devem agir conjuntamente no combate ao aquecimento global. Foi acordado também que os países desenvolvidos devem apoiar os países em desenvolvimento, tanto tecnologicamente quanto financeiramente, para implantarem medidas de adaptação. O Brasil, na COP15, assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E o percentual que foi levado pelo nosso país foi de 36,1 a 38,9 até 2020. Na minha avaliação, senhor presidente, nós estamos cumprindo essa meta. Acredito que o nosso país tem demonstrado um grande interesse em fazer a sua parte. O desmatamento na Amazônia tem diminuído. O nosso compromisso na COP15 foi de reduzir o desmatamento na Amazônia em 80% até 2020. Senhor presidente, Vossa Excelência, que é da Amazônia, sabe muito bem o que isso significa. É claro que os olhos do mundo e das autoridades brasileiras estão voltados para aquela região. Na hora de cumprirmos a nossa parte em relação à redução dos desmatamentos, nós não somos favoráveis ao desmatamento desenfreado, a não termos um cuidado adequado com relação àquela região. Mas eu percebo também, senhor presidente, que nós temos que trabalhar uma questão fundamental para continuarmos reduzindo o desmatamento, mas termos também, acima de tudo, povo mais simples da Amazônia com uma qualidade de vida melhor. Termos o povo mais simples da Amazônia, os mais pobres da Amazônia, percebendo que hoje está ocorrendo com relação às cobranças que lhes são feitas. E aí, em vez de chegarem as multas pesadas, muitas vezes até multas absurdas, em cima de pessoas simples, analfabetos, não entendendo que essa questão climática, passam a sofrer os efeitos disso quando tem uma grande seca ou uma grande enchente, mas que precisam, acima de tudo, de orientação, senhor presidente. Precisam ser orientados, e o nosso povo tem uma grande sensibilidade em relação a isso. Tenho certeza que o homem e a mulher da Amazônia vai dar sua contribuição, e aí me desculpem o exagero, muito maior do que em outras regiões do nosso país, porque o nosso povo, ele percebe a importância de cuidar daquela floresta, daqueles rios. Mas nós precisamos, senhor presidente, trabalhar essa questão relacionada à orientação. Em vez da multa, vamos orientar, vamos trabalhar a educação ambiental nas escolas, levar a informação às pessoas mais simples. Em vez da multa, senhor presidente, vamos levar os conhecimentos que temos hoje nas instituições como o INPA, como a Embrapa, para as pessoas mais simples, para elas poderem perceber como é que elas vão lidar com o meio ambiente em que elas estão vivendo. Mas, senhor presidente, os dois maiores poluidores do planeta, Estados Unidos e China, resistem em aceitar cortes mais ousados na emissão de CO2. Na COP15, os Estados Unidos se comprometeram com uma meta de 17% abaixo dos níveis de 2005. Já a China, por sua vez, se comprometeu em 40% também aos níveis de 2005. Posições, todos nós percebemos, muito tímidas em relação ao que está acontecendo com outros países, aos exemplos, às demonstrações de outros países, países europeus e o próprio Brasil, nosso país, em relação às decisões tomadas. Mas o que esperar desses países, senhor presidente? O que esperar dos Estados Unidos e da China? Eu não sou um conhecedor a fundo dessa questão relacionada à política internacional, mas pelo que podemos perceber das demonstrações dadas, da forma como esses países têm atuado nesses encontros de discussão do clima, eu acredito que nós não podemos esperar muita coisa. Não percebo a preocupação desses países com a questão climática, senhor presidente. Nos Estados Unidos, o presidente Obama tem se mostrado, pelo menos pela mídia, tem se mostrado interessado em contribuir. Mas o Congresso norte-americano não lhe dá eco, não lhe apoia nessa questão. Na verdade, se formos analisar a preocupação do povo norte-americano com a questão climática, vamos perceber que a maior parte daquele povo não está muito preocupado com isso. É uma pena, senhor presidente. Só irão perceber quando os problemas climáticos se intensificarem nos Estados Unidos. E aí eu lembro, senhor presidente, do furacão Katrina, que destruiu a cidade de Nova Orleans, causando um sério problema, um prejuízo de US$ 120 bilhões. E o questionamento que eu deixo aqui para a reflexão deste Parlamento, e é claro, para externarmos as nossas posições, todas as vezes que tivermos encontro dessa natureza, quantos Katrinas serão precisos para que o povo norte-americano passe a perceber que nós estamos com sérios problemas no nosso planeta? Senhor presidente, não há muitas esperanças de avanços substanciais na COP16, que neste momento está ocorrendo em Cancún. Como disse anteriormente, concordo plenamente, mas acredito que continuaremos avançando no sentido de construirmos uma agenda coletiva que reduza cada vez mais as emissões de gases do efeito estufa. É importante percebermos que devemos trabalhar as mentes humanas, senhor presidente. Trabalhar isso no nosso país, trabalhar isso nos nossos municípios, nos nossos estados, trabalhar a mente das pessoas, isso é fundamental. Para isso, devemos continuar esclarecendo, discutindo e procurando fazer a nossa parte. Este planeta é responsabilidade nossa. Devemos começar a cuidá-lo a partir das nossas casas, da nossa comunidade, do nosso município, dos nossos estados e, é claro, do nosso país. O Brasil deve, senhor presidente, aí concluo, continuar avançando em políticas adequadas em relação ao meio ambiente, no setor de transporte, no setor de energia, na indústria, no sentido de avançarmos como estamos fazendo, mostrando ao mundo que nós estamos preocupados e teremos, sim, um dos países que mais irá contribuir, vai dar a sua contribuição e um dos países que será referência neste século em relação aos cuidados ambientais. E não podemos, senhor presidente, deixar de lado a questão da exigência quanto aos outros países. Nós vamos fazer a nossa parte, estamos fazendo, porque percebemos a responsabilidade de cuidar do planeta, de cuidar do nosso país, de cuidar das nossas regiões. Lá na Amazônia, Vossa Excelência acompanha muito bem, e temos aqui diversos senadores da Amazônia, o quanto nós temos tido problemas de secas prolongadas, grandes enchentes, e o nosso povo sofrendo. E é claro que a questão de mudanças no clima vai afetar muito a Amazônia. E afetou a Amazônia, vai afetar o Brasil, vai afetar o restante do Brasil. E nós não podemos deixar com que isso avance. Agora temos que ser também, senhor presidente, mais ousados na cobrança. Cobrar dos Estados Unidos, cobrar da China, cobrar da Índia, cobrar de todos os países que estão aí contribuindo para que o aquecimento global continue de uma forma não desejada. Nós não queremos, senhor presidente, um planeta com aumento de temperatura, porque isso será danoso para todos nós e principalmente para as futuras gerações. Muito obrigado, senhor presidente.